Obrigada, senador Flecha, que presida os trabalhos nesta ocasião. Senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores, aliás, da ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, né, da nossa TV Senado. Senador Flecha, alguns registros de atividades importantes que vêm ocorrendo ao longo dessa semana. Primeiro, aqui, dizer que nesta segunda-feira, pela manhã, participei de uma audiência pública lá no auditório da Secretaria Estadual, Secretaria de Educação lá do meu estado. A audiência pública essa convocada pelo Fórum Estadual de Educação, que teve exatamente como objetivo apresentar para a sociedade a primeira versão do Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, que será enviado à Assembleia Legislativa para posterior debate e aprovação. A audiência, senador Flecha, é importante porque trata-se de uma agenda muito decisiva, de uma agenda muito importante para o nosso Estado, que é o plano estadual que vai nortear os destinos da educação lá no Rio Grande do Norte pelos próximos 10 anos. Eu quero aqui saudar o Fórum Estadual de Educação lá do meu Estado por todo o trabalho de mobilização que vem fazendo, saudar o professor Chagas e a professora Socorro Batista, secretário titular e adjunto daquela pasta, saudar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, as organizações estudantis, enfim, saudar todas as entidades que participam do Fórum Estadual de Educação e que, portanto, têm uma responsabilidade muito importante nesse momento, que é de coordenar exatamente o debate que vai resultar, depois da sua aprovação pela Assembleia Legislativa, no novo Plano Estadual de Educação lá do Rio Grande do Norte. Quero dizer ainda que esta audiência pública dá um passo importante, por quê? Porque está em conformidade com a Lei 1035, que instituiu o Plano Nacional de Educação. Na medida em que o novo Plano Nacional de Educação estabelece como data limite 24 de junho para que tenhamos os planos municipais e os planos estaduais de educação aprovados, né, até exatamente o dia 24 de junho. Então, o Rio Grande do Norte está fazendo exatamente o seu dever de casa. Quero ainda aqui destacar que o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte tem grandes desafios pela frente, né? Desafio, por exemplo, do combate à questão do analfabetismo, o desafio de ampliar o acesso à creche, o desafio de universalizar o ensino da pré-escola até o ensino médio, o desafio, né, de avançar no que diz respeito à reformulação, a reestruturação do ensino médio para tornar exatamente esse ensino médio atrativo, para fazer com que os nossos jovens sintam o desejo, sintam o interesse de vir, né, de frequentar as escolas estaduais lá do nosso estado, que oferece exatamente a chamada modalidade do ensino médio. Sem dúvida nenhuma, essa modalidade do ensino médio, não só no meu estado, mas em todo o país, passa por um grande debate que não é de hoje, né? O fato é que há uma necessidade enorme de uma atualização curricular, o fato é que há uma necessidade enorme de dar uma nova dimensão do ponto de vista, né, da base curricular que norteia a questão do ensino médio, e penso que um dos caminhos a ser adotado é exatamente o caminho de se inspirar no modelo curricular que a Rede Federal de Educação Profissional oferece em todo o país, modelo esse vitorioso, porque é um modelo que combina, de um lado, a formação geral com a formação profissional. Quero ainda também adiantar, senhor presidente, que o Plano Estadual de Educação tem como também um grande desafio avançar no que diz respeito à questão da agenda de valorização dos trabalhadores de educação do magistério. E aí se preparar, inclusive, para cumprir a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que trata exatamente da melhoria salarial, quando estabelece equiparar o valor médio do salário do professor ao valor médio dos demais profissionais com formação equivalente. Então, quero aqui, enfim, dizer da nossa alegria de ter participado desta audiência pública e vamos acompanhar os debates que serão feitos lá no Rio Grande do Norte até culminar com a aprovação na Assembleia Legislativa lá do nosso Estado. Quero ainda, senhor presidente, também acrescentar que na terça-feira pela manhã, lá em Natal, também participei de um outro evento que tratou também da agenda da educação. Desta vez, foi um evento coordenado pela UNDIME, a secção UNDIME lá do Rio Grande do Norte. A UNDIME, que é a entidade que congrega os secretários municipais de educação. Foi a 15ª edição do Fórum da UNDIME, que contou, inclusive, na sua abertura, com a presença muito importante, que foi do professor Ildivan, que vem a ser exatamente o atual presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E, por ocasião, inclusive, da realização do Fórum da UNDIME nesta terça e quarta-feira, lá em Natal, o FNDE levou o projeto chamado Escritório do FNDE. Que projeto é esse, senador Flecha? É exatamente um projeto simples, porém de muita eficácia. É o projeto onde o presidente está levando o FNDE lá para perto das escolas. Com esse projeto, ele está percorrendo todos os estados do Brasil. Em que consiste? O escritório consiste exatamente em ele instalar lá durante 2 dias as principais diretorias que formam aqui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E com isso facilitar exatamente o acesso aos secretários municipais, aos prefeitos, aos gestores em geral. Ou seja, com isso exatamente democratizar o acesso ao FNDE para fazer com que os secretários, que muitas vezes têm muita dificuldade de vir até aqui a Brasília, então o FNDE está chegando lá no estado, lá na cidade, exatamente onde eles trabalham. E esses escritórios, o escritório onde tem as diretorias, que permite exatamente o quê? Os gestores tirar as dúvidas no que diz respeito à questão da liberação dos recursos, de programas fundamentais para o ensino fundamental, para a creche, para a educação básica como um todo, como o PDDE, como Mais Educação, como o Caminho da Escola, como o Pró-Infância. Ou seja, o escritório do FNDE significa exatamente o quê? O prefeito, os dirigentes de ensino, os professores em geral, ter muito mais condições de acesso para tirar as suas dúvidas, para cobrar a liberação do recurso da creche que eventualmente está atrasado, a liberação do recurso, de repente, da reforma da escola que eventualmente atrasou, a liberação dos recursos acerca desses programas tão importantes. Então, eu quero aqui parabenizar o presidente do FNDE por essa ideia simples que eles conceberam, que é levar exatamente o FNDE para todo o país através desse projeto chamado o Escritório do FNDE. Quero também aqui, senhor presidente, saudar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, que representa os sonhos e as esperanças, né, de mais de 2,5 milhões de trabalhadores em educação pelo país afora. A CNTE, que tem uma história e uma trajetória de luta em prol da valorização do magistério, em prol, né, e em defesa da educação pública, pois bem, a CNTE desenvolve mais uma vez a chamada Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que começou exatamente agora no dia 27 e vai até o dia 1º de maio. E o tema principal da 16ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, coordenada pela CNTE, promovida pela CNTE, o tema central, não poderia deixar de ser, é exatamente o Plano Nacional de Educação, especialmente no que diz respeito a convocar os professores e a sociedade em geral, para o debate acerca da implementação dos planos estaduais, distrital e municipais de educação, à luz do compromisso que o Estado brasileiro deve ter com a educação, o trabalho e a democracia. Por que o tema central da Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública este ano é exatamente a implementação desses planos? Em virtude daquilo que eu já mencionei anteriormente, é que o Plano Nacional de Educação estabelece o prazo de dia 24 de junho, para que os municípios e os estados aprovem os seus novos planos de educação. Então, eu quero aqui saudar a CNTE pela lucidez que está tendo, pelo compromisso que está tendo, de, ao longo dessa semana, né, convocar os professores, os estudantes, os seus pais, a sociedade em geral, para que se envolvam nesse debate, que não é um debate qualquer, é um debate muito importante, porque, afinal de contas, seja no debate acerca do plano municipal, seja no debate acerca do plano estadual, ali nós estamos tratando exatamente do presente e do futuro dos nossos filhos. Ali nós estamos tratando exatamente do presente e do futuro, né, das nossas gerações presentes e futuras, pelo alcance e pela importância que tem exatamente a questão da educação. E a programação da CNTE, ela está se dando na sala de aula, o debate nos locais de trabalho, aulas públicas nas praças, culminando exatamente, né, termina a semana exatamente no dia 1º de maio, quando a CNTE participa das atividades alusivas ao Dia do Trabalhador, convocada pelas centrais sindicais CUT e CTB. Quero ainda, senhor presidente, dar conhecimento que ontem, no final da tarde, junto com a senadora Vanessa, a deputada Jandira Fegali e o deputado Davidson Magalhães, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, da qual faço parte, inclusive da sua coordenação, quero dizer que ontem, no final da tarde, nós tivemos uma audiência com o presidente da Petrobras, doutor Aldemir Bendini. Né? Na verdade, foi uma audiência, né, muito importante, porque, na ocasião, nós demos conhecimento ao presidente da Petrobras, da frente parlamentar mista, de caráter suprapartidário, que foi criada aqui no Congresso Nacional e que tem como exatamente missão e compromisso se somar na luta, né, em defesa exatamente da nossa Petrobras, por tudo que a Petrobras representa, né, para a nação brasileira, para o processo de desenvolvimento do nosso país. Na ocasião, o presidente Bendini fez exatamente uma apresentação, um resumo para nós do balanço divulgado na semana passada acerca da Petrobras, bem como também, né, colocou as estratégias em curso de recuperação da empresa. E nós, claro, parabenizamos o Aldemir Bendini e sua equipe pelo trabalho competente que ele vem fazendo à frente da estatal. Trabalho esse que já está mostrando os seus frutos quando a Petrobras readquire a confiança no mercado, readquire a confiança nos investidores. Trabalho esse que está mostrando os seus frutos quando as ações da Petrobras estão em alta e, sobretudo, senhor presidente, quando a produção, inclusive, né, do pré-sal está alcançando já a marca que está alcançando de 700 mil barris. De fato, é dever nosso aqui e coloco isso, expresso isso com muita alegria, né? Ou seja, né, do bom trabalho, o trabalho exitoso, o trabalho competente, né, que o Aldemir Bendini e sua equipe vem fazendo à frente exatamente da Petrobras. Colocamos para ele, deputado Círio, que é à frente, será aqui vigilante, né, no que diz respeito aos projetos de lei que tramitam nessa casa, que venham na direção exatamente de expansão e fortalecimento do papel da Petrobras. Portanto, queremos aqui mais uma vez deixar claro que estamos aqui atentos para nos contrapormos a qualquer iniciativa legislativa que venha na direção de propor mudanças no marco regulatório do pré-sal, retomando exatamente, né, aquele ambiente do passado propício à chamada privatização. Então, dissemos muito claro a ele, né? Tem projetos tramitando aqui no Senado, de autoria do senador Serra, do ilustre senador Aloysio Nunes, assim como na Câmara também, né? E nós estamos atentos, porque entendemos que alterar o marco regulatório do pré-sal, isso não é bom para a Petrobras, não é bom para o país, não é bom para o Brasil. Muito pelo contrário, acho que o modelo de partilha que coloca a exclusividade para a Petrobras explorar essa riqueza extraordinária que é o pré-sal, associado exatamente à política de conteúdo nacional, repito, esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho do ponto de vista de fortalecer cada vez mais o papel da Petrobras e, com isso, fortalecer cada vez mais o caráter estratégico que ela tem enquanto uma empresa promotora, né, do desenvolvimento econômico e social do nosso país. Inclusive, lembrando sempre, né, uma das belas conquistas dessa nova legislação que trata do marco regulatório do pré-sal, uma das belas conquistas é exatamente o fato dessa riqueza, de repente, hoje ter um destino. E qual é o destino? O destino é exatamente a gente apostar no presente e no futuro dos nossos filhos, na medida em que 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal serão destinados para a educação, bem como outra parte vai para a saúde, para a cultura, para a ciência e tecnologia e etc. Por fim, colocamos também para o presidente da Petrobras que a próxima agenda de atividades da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, que conta não só com a presença também dos parlamentares, mas conta também com a presença da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, bem como de todos os sindicatos, né, dos trabalhadores do petróleo de todo o país. É importante aqui a gente mencionar o papel importante que a FUP vem desempenhando na defesa, né, da Petrobras. Nós colocamos para o presidente que a próxima agenda de atividades da frente vai ser exatamente realizar audiências públicas nos estados, para que a gente possa dialogar mais com o conjunto da sociedade, com os legislativos estaduais e municipais, com os movimentos sociais, com os representantes do setor produtivo, né, com os estudantes, enfim. Nós queremos, na verdade, fazer o bom debate, né, com vistas exatamente a dialogar com a sociedade, de alertar a sociedade para o papel importante que tem exatamente a Petrobras para o nosso país. É sempre bom, né, fazer a ressalva. Uma coisa é o trabalho contra a corrupção, contra os corruptores. Outra coisa é exatamente a defesa da Petrobras. Quero ainda, senhor presidente, aqui rapidamente também colocar que hoje participei de mais uma reunião do Fórum Nacional de Educação. Eu integro o colegiado do Fórum Nacional de Educação enquanto representante aqui da nossa Comissão de Educação, Cultura e Esportes, da qual sou exatamente vice-presidente. A reunião hoje do Fórum Nacional de Educação contou, inclusive, com a participação do ministro Renato Janini, que foi lá exatamente fazer uma saudação aos integrantes do Fórum Nacional de Educação. Na ocasião, senhor presidente, foi entregue exatamente ao ministro Renato Janini uma nota pública do Fórum Nacional de Educação, nota essa onde o Fórum Nacional de Educação, de forma respeitosa, vem a público manifestar-se no debate em curso sobre o documento Pátria Educadora, a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional. Documento esse elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que foi veiculado agora no dia 22 de abril de 2015. E o Fórum, através dessa nota pública, torna público sua discordância com o processo de elaboração, bem como com o conteúdo do documento em debate, que é o documento Pátria Educadora. E nessa nota o Fórum exatamente explicita, né, quais são as divergências. Eu quero pedir ao presidente para que essa nota depois, presidente Ciro, seja transcrita nos anais aqui da nossa casa, porque é uma nota importante, repito, uma nota, na verdade, aprovada à unanimidade, né, pelos integrantes do Fórum Nacional de Educação. Por fim, senhor presidente, quero colocar que hoje pela manhã participei de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado, presidida pelo senador Garibaldi Filho, ocasião em que contamos com a presença do ministro dos Transportes, que foi hoje exatamente o convidado, né, da comissão lá de infraestrutura, e, portanto, tivemos a oportunidade de colocar para o ministro, mais uma vez, né, a nossa reivindicação para que as obras de infraestrutura rodoviária lá para o nosso estado sejam aceleradas. Destacamos, por exemplo, a questão da retomada da reta Tabajara, que já foi objeto de registro meu aqui em outras ocasiões. Essa é uma obra muito importante lá para o nosso estado, ela está paralisada. O ministro hoje confirmou a informação que eu tinha obtido do DENIT Nacional, e que informação é essa? É a informação de que agora em maio, portanto, né, até meados de maio, se Deus quiser, a obra da reta Tabajara será retomada. Essa foi a palavra do ministro. Na ocasião, também colocamos para ele a importância que é dar continuidade às obras complementares lá da BR-101, que são os viadutos, os túneis, ali da Avenida Abel Cabral, da Maria Lacerda, o que vai melhorar significativamente a mobilidade urbana de Natal, de Parnamirim, da Grande Natal, enfim, de todo aquele corredor por onde passam, né, dezenas de veículos, centenas milhares diariamente. E, mais uma vez, colocamos também para o ministro a importância que é também a duplicação da BR-304. Os projetos executivos estão em curso. Bem como também adiantamos, né, a questão do contorno lá de Igapó, a estrada da produção do Cajueiro. Colocamos também a questão da duplicação da BR-406 e etc. E agora à tarde, senhor presidente, participamos junto com diversos outros integrantes da bancada federal do nosso estado de uma audiência com o diretor-geral do DENOX, Dr. Walter Fernandes, ocasião em que colocamos lá para o DENOX a necessidade imperiosa de liberação de recursos para assegurar a realização de obras de caráter hídrico essenciais para o nosso estado, como, por exemplo, a adutora lá de Currais Novos, Acari. Currais Novos e Acari são duas cidades de porte médio lá no Seridó do nosso estado e que vem enfrentando um drama enorme em função exatamente do problema de abastecimento d'água. E esse drama não é de hoje. O fato é que está em curso uma adutora de engate rápido e nós precisamos que o governo federal assegure os recursos necessários para que esta obra seja feita, seja realizada, seja concluída esse ano. Ao mesmo tempo em que esta semana o governador Robson Faria recebeu uma comissão lá de Currais Novos e de Acari, onde o governador assumiu o compromisso de tomar algumas ações, de realizar algumas ações de caráter emergencial para garantir o abastecimento d'água lá para Currais Novos e Acari, uma vez que a adutora de engate rápido, claro, ela vai demorar mais um pouco. O fato é que nós queremos aqui, né, dizer, tanto a Currais Novos como a Acari, dizer que, mais uma vez, a bancada, de forma unida, né, estávamos lá exatamente cobrando, né, do diretor-geral do DENOX as providências necessárias. Mais do que isso, senador Ciro, hoje mesmo liguei para o ministro Gilberto Ock, ministro da Integração Nacional, ministro que tem sido muito atencioso, e já solicitamos uma nova audiência ao ministro da Integração, né, porque será passará pelo Ministério a decisão exatamente da liberação dos recursos. Então, solicitamos uma nova audiência ao ministro da Integração para tratar da liberação de recursos, não só lá da adutora de Carnaúba, Acari, bem como da obra de Oiticica, outra obra importante, estratégica, fundamental para o Seridó, para o Rio Grande do Norte, faz parte do chamado Complexo São Francisco. Essa obra está em andamento e essa obra não pode parar de maneira nenhuma, então nós vamos conversar com o ministro já para tratar da liberação da próxima parcela, bem como também Carnaúba dos Dantas. O ministro já assumiu o compromisso de fazer todo o esforço para a liberação de 1,060 milhão para que a adutora de Carnaúba dos Dantas seja concluída lá do sistema Boqueirão e concluir o sistema adutor lá de Pau dos Ferros. O fato é que, enfim, a audiência já está marcada, né, com o ministro Gilberto Ock, a pedido do nosso mandato, para que a gente possa exatamente dar andamento, né, a essas providências. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui pedir a Vossa Excelência para que seja dado como lido, em função do tempo, um registro que faço já alusivo ao 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. Essa data que, né, que é comemorada, né, em diversas partes do mundo. E o 1º de maio desse ano, senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um 1º de maio muito especial, porque eu não tenho nenhuma dúvida que os trabalhadores e as trabalhadoras deste país vão ocupar as ruas no 1º de maio, exatamente, né, para protestar contra algumas iniciativas em curso, inclusive no campo do legislativo, como foi o duro golpe que os trabalhadores e trabalhadoras sofreram quando da aprovação do projeto de lei 4330, que precariza as relações trabalhistas do nosso país, na medida em que escancara, em que amplia a chamada terceirização, né, para as chamadas atividades fins. Então fica, desde agora, o nosso abraço militante, o nosso abraço fraterno aos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Norte e de todo o Brasil, e que nesse dia primeiro possamos, né, participar das manifestações de caráter democrático, pacífico, mas que possam ser manifestações onde, de fato, os trabalhadores e as trabalhadoras expressem, né, todo o seu sentimento diante daquilo que precisa ser protestado, expressem todo o seu sentimento do ponto de vista de reivindicar, né, respeito aos direitos sociais dos trabalhadores, né, e a defesa da democracia, a defesa da nossa Petrobras e a defesa de uma reforma política que vem exatamente na direção de corrigir os vícios e as distorções que pautam o atual processo político eleitoral no nosso país. Mas que o 1º de maio, senhor presidente, seja, acima de tudo, né, um dia de muita união, um dia de, né, de muita unidade, ou seja, dos trabalhadores, mais uma vez, com apoio da sociedade, dizerem que não vão de maneira nenhuma aceitar retrocesso no que diz respeito, né, às suas conquistas, né, com relação aos direitos sociais conquistados ao longo de muitas lutas de forma tão desafiadora. E eu espero, sinceramente, senhor presidente, que o Senado esteja sensível aos reclamos dos trabalhadores, esteja sensível exatamente às reivindicações dos trabalhadores, na medida em que o Senado possa exatamente corrigir o equívoco que a Câmara cometeu no que diz respeito à aprovação do projeto de lei 4330, que liberou a terceirização para a chamada atividade fim. Hoje mesmo tivemos uma conversa com o senador Renan Calheiros, junto com o senador Lindenberg e diversos outros parlamentares, né, que estão aqui se reunindo através de uma frente de caráter progressista, e essa frente colocou para o presidente da nossa casa hoje aqui. O que a gente quer, primeiro, é debate, é serenidade. Nós não queremos que essa casa, de maneira nenhuma, venha tomar nenhuma decisão na base da pressa ou do afogadilho. Nós queremos aqui realizar o bom debate para que a gente possa exatamente ter a adesão da maioria do conjunto desta casa para corrigir o equívoco cometido pela Câmara dos Deputados e, portanto, jamais enveredar por um caminho cujo resultado final sejam legislações que venham exatamente ferir os direitos dos trabalhadores. Obrigado, senhor presidente.